E não é só no Ministério da Economia que se substituem os secretários de Estado. A Presidência da República já divulgou uma segunda nota com as alterações no Ministério das Finanças, onde Tesouro e Finanças voltam a ter secretarias de Estado separadas. João Alexandre.
Confirmadas as entradas de novos secretários de Estado para três pastas, Economia, Turismo e Assuntos Fiscais, e um novo secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, as mudanças no elenco governativo levam a uma verdadeira revolução nos Ministérios da Economia, mas também das Finanças. Com a passagem de António Mendonça Mendes para braço direito de António Costa, são várias as alterações no Ministério de Fernando Medina, que passa a ter como número 2 João Nuno Mendes. O até agora secretário de Estado do Tesouro passa a secretário de Estado das Finanças para acompanhar as matérias relativas à gestão da dívida pública e das relações internacionais. Quanto a Alexandre Reis, até agora presidente da NAVE, é a nova secretária de Estado do Tesouro. Nos assuntos fiscais, a vaga deixada por António Mendonça Mendes é agora ocupada por um antigo chefe de gabinete do próprio Mendonça Mendes, com a aposta em Nuno Félix, o atual subdiretor da Autoridade Tributária. Uma remodelação que atinge também o Ministério de António Costa Silva para o lugar de João Neves na Secretaria de Estado da Economia, entra Pedro Cilínio, licenciado em Engenharia e Gestão Industrial e até agora líder da Direção de Investimento para a Inovação e Competitividade Empresarial e de quem se espera uma maior convergência com o ministro Costa Silva. Quanto à pasta do Turismo, Comércio e Serviços, a saída da secretária de Estado Rita Marques é compensada com a entrada de Nuno Fazenda de Almeida, deputado e presidente da Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência na Assembleia da República.
As reações de outros partidos começaram a chegar antes de serem conhecidas as mexidas na pasta das finanças. Sobre a mudança, as mudanças no Ministério da Economia, PSD e Chega dizem que as saídas dos secretários de Estado revelam instabilidade no governo. O PAN quer mais explicações. Natália Carvalho, editora de política da Antena 1, refere que o Partido Socialista esperava que o Primeiro-Ministro aproveitasse para fazer uma remodelação mais ambiciosa.
Acredito que dentro do PS e também fora dele se esperava que o Primeiro-Ministro aproveitasse esta remodelação para ir mais longe. Não se aproveitou, ou melhor, o Primeiro-Ministro não aproveitou uma remodelação mais ambiciosa, porque é reconhecido a falta de peso político no governo, faltam pesos pesados no governo. O Partido Socialista não tem escondido a sua desconfiança exatamente por tanto desgaste que tem existido no governo e, por isso, quando se esperava que se mexessem em algumas pastas, em alguns ministros mais débeis deste governo, tal não acontece. Não sei se por o Primeiro-Ministro preferir fazer uma remodelação mais robusta, mais adiante, ou se de facto vai ficar nesta teimosia, entre aspas, neste reduto de apenas mexer nos ajudantes, nos secretários de Estado.
E o Presidente da República já aceitou os nomes dos próximos governantes que tomam posse sexta-feira. O Ministro das Infraestruturas defende que a reflexão sobre a solução para um novo aeroporto na região de Lisboa tem de ter em conta a capacidade de expansão aeroportuária. Pedro Nuno Santos encerrou hoje um debate organizado pelo Conselho Económico e Social e também pelo Jornal Público sobre o novo aeroporto da capital. Na intervenção, o ministro avisou ainda que no próximo ano a capacidade do aeroporto Humberto Delgado vai estar no limite para a entrada e saída de aviões.
Nós temos um aeroporto saturado. Nós se forem ver a grelha de slots para o verão 2023, é assustador. Está tudo a vermelho. Não há espaço para mais aviões no aeroporto da Portela. Não precisamos de fazer um aeroporto com 4 pistas amanhã. Mas era importante que nós não fechássemos portas a uma expansão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E estas são dimensões também, elas, muito importantes nas decisões que nós tomarmos. Porque, obviamente, que nós não temos o direito de fechar portas que levam a que nos tenhamos que reunir daqui a 10 ou 15 anos novamente nesta sala.
A Comissão Técnica responsável pela avaliação ambiental estratégica para o novo aeroporto de Lisboa vai estudar um total de 5 soluções de localização. O governo compromete-se a ter uma solução fechada no final do próximo ano. O PCP critica as declarações do Ministro da Saúde que responsabiliza a organização dos serviços de saúde pelo caos que se vive nas urgências de alguns hospitais públicos. João Dias diz que responsabilizar os outros é fácil.
É muito fácil sacudir a água do capote quando nós sabemos que foram feitos durante anos encerramentos de mais de 4 mil camas nos últimos 20 anos, sendo que o setor privado aumentou em mais de 3 mil camas. Ora, é muito fácil depois haver aqui uma desresponsabilização e achar que é por falta de organização. E, portanto, importa que o Sr. Ministro, que tenta pintar um cenário cor-de-rosa, fale de uma forma séria perante os assuntos e não querendo desvalorizar o que, na realidade, é sentido pelos profissionais de saúde logo, mas também pela população.
Os chefes e subchefes das equipas do Serviço de Urgência de Medicina no Hospital Amadora Sintra seguiram o mesmo caminho dos chefes e subchefes do Garcia de Horta, apresentaram admissão, consideram que está em causa a qualidade assistencial e a segurança dos utentes. Os médicos signatários falam em ausência de estratégia. O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, está solidário.
Tem fundamentalmente a ver com uma carência crónica, persistente e sem fim à vista de médicos. Dado este tipo de carências, este grito de alerta exige, por parte do Ministério da Saúde, que faça algo que possa reverter este tipo de situação.
Roque da Cunha a salientar também que este hospital tem como responsabilidade cerca de 600 mil portugueses, dos quais perto de 150 mil não têm médico de família, o que gera uma grande pressão na procura de serviços médicos no Hospital Amadora Sintra. Em reação a estas demissões, o Conselho de Administração do Amadora Sintra garante que está disponível para implementar medidas adicionais ao plano de contingência de inverno. Em comunicado, a administração esclarece que manteve sempre o contacto com as chefias e que, para além de uma reunião que aconteceu esta tarde, há uma outra agendada para a próxima semana. A administração deste hospital reconhece a dedicação destes profissionais, refere também que a maior procura das urgências nas últimas semanas foi um desafio adicional. Só na semana passada, a média de pessoas nas urgências foi de 800 doentes por dia. O Ministério Público arquivou o inquérito ao desaparecimento de 94 obras da coleção de arte contemporânea do Estado. Foi o que revelou hoje a Procuradoria-Geral da República à Agência Lusa. Vamos então relembrar, Sandy Gageiro, o caminho de vários anos até se chegar a este desfecho.
O inquérito foi aberto em julho de 2020 pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, depois do Ministério da Cultura ter enviado ao Ministério Público um relatório da Direção-Geral do Património Cultural para apurar o paradeiro das obras em falta. O relatório dava conta de 94 obras de arte da antiga coleção da Secretaria de Estado da Cultura, com paradeiro desconhecido e outras 18 obras de arte cuja localização não é conhecida ou é necessário retificar. Na altura, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, tinha anunciado um envio do relatório ao Ministério Público, justificando que a tutela não tinha competências de investigação e, por isso, o documento seria encaminhado para as devidas instâncias. Entre as obras cujo paradeiro é desconhecido estão gravura, desenho, pintura e escultura de, entre outros, José de Guimarães, Malangatana, Xana, Helena Almeida ou Abel Manta. A coleção está dispersa por organismos como embaixadas, direções regionais de cultura, mas a maioria encontra-se na Fundação de Serralves, no Porto, na Câmara Municipal de Aveiro e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O Ministério da Cultura não comenta para já o arquivamento do inquérito.
São 94 obras da coleção de arte contemporânea do Estado que continuam desaparecidas. A anterior Ministra da Cultura mandou abrir inquérito em 2020.